estava muita gente efetivamente nessa margem, acabámos por criar esta oportunidade, mas reforço que o Fundo Revita, na altura, foi reforçado do Orçamento de Estado com 2 milhões e meio de euros, precisamente para acautelar que os apoios agrícolas não iam pelos fundos dos apoios dos donativos, não é? Que foi o Orçamento de Estado que pagou.
Muito obrigado. Sr. Deputado Hugo Oliveira, faz favor.
Ainda assim, continuo a insistir que acho que os 58% retiraram esta possibilidade da reconstrução das segundas habitações. E era aqui que eu queria terminar por perguntar. Não considera, de facto, com toda a sinceridade, que seria um apoio efetivo à revitalização do Pinhal Interior se fosse possível reconstruir as segundas habitações?
Muito obrigado. Para responder?
Considero. Agora, o que eu considero efetivamente que as segundas habitações, 50% das segundas habitações, era da mais elementar justiça que elas fossem. Agora, quem é que. Agora, eu não encontraria ninguém que lhe fizesse a distinção entre as segundas habitações que eram da mais elementar justiça serem recuperadas e as segundas habitações que não fazia sentido serem recuperadas. Aí é que eu não encontro ninguém que o quisesse fazer, está a ver? Porque essa discrecionalidade técnica devia ser um técnico a tê-la hoje em dia em Portugal, se ele tem que pensar seriamente quando o fizer, porque hoje o que nós temos é que olhar para a letra da lei e cumpri-la escrupulosamente. Esse é o facto, e eu julgo que aí dificilmente teríamos quem o fizesse, mas se houvesse dinheiro e disponibilidade, eu estou convencido que muitas daquelas segundas habitações são pessoas, como lhe disse, que vivem no território, que investem no território e que moram lá praticamente o ano todo. Mas, obviamente, o critério foi aquele, é o critério legal que estava estabelecido e foi esse. E ainda bem, agora, ao fim, à luz de tudo o que se passou depois disso, eu digo, ainda bem que não houve, que não se entrou por aí. Porque, então, imagine o barulho que teria sido e onde é que, o que é que teria acontecido.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para terminar.
Então, concluo que concorda comigo que os 800 mil que são remanescentes poderiam ser aplicados nessas suas habitações. Mas queria perguntar só uma coisa muito, muito rápida. A unidade de missão da Revolução do Interior, na altura, teve envolvido ou foi consultada para esta decisão de atribuir parte do Fundo Revita para os agricultores, em detrimento do resto que era o Revita?
Muito obrigado. Para responder, Sr. Deputado.
Sim, foi consultada, foi articulado connosco e com o compromisso de depois o dinheiro, de vir o dinheiro do Orçamento de Estado, como veio. Pode não ter sido a totalidade, não, imagino que não terá sido, mas se esse 58% que falou, se lhe reduzir os 2,5 milhões de euros do Orçamento de Estado que foram para o Fundo de Revita, verá que não será bem 58%, será muito menos que isso.
Muito obrigado. Muito obrigado. Terminada a primeira ronda do PSD. Passamos a palavra ao Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada Fabiola Cardoso. Sra. Deputada, faz favor, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os presentes, quem nos acompanha, os serviços e agradecer também a presença do Sr. Secretário de Estado, ainda que não seja nesse título que está aqui hoje connosco. Esta comissão de inquérito não pode nunca esquecer a tragédia que aconteceu e nem podemos, por muitas que sejam as reuniões, deixar de prestar aqui a nossa homenagem às vítimas e lamentar muito sinceramente aquilo que aconteceu e todos os problemas que resultaram, quer em termos de ambiente, quer em termos de pessoas, quer em termos de danos materiais, na sequência desta tragédia que coletivamente não soubemos evitar e pela qual ainda hoje procuramos de alguma maneira também aprender, e é nesse sentido que o Bloco de Esquerda entende esta Comissão Parlamentar de Inquérito, não como um julgamento às pessoas que estão nos seus territórios, mas essencialmente como uma possibilidade de refletirmos coletivamente e de tentar perceber o que é que efetivamente falhou neste processo para que... Seria desejável que assim não fosse, mas que se algum dia uma tragédia desta magnitude voltar a acontecer no nosso país, possa haver efetivamente uma resposta que seja mais adequada e que não traga os problemas que esta situação aqui trouxe. Apesar de entendermos também que sem efetivamente, políticas públicas de ordenamento e de gestão da floresta e dos territórios do interior, nunca teremos uma perspectiva global deste assunto. Em declarações a um órgão de comunicação social, em 12 de junho de 2018, o Sr. Secretário de Estado afirmou que a Unidade de Valorização do Interior fazia, nessa altura, um balanço extremamente positivo, um ano após o incêndio. O Sr. Secretário já referiu ainda que a questão do reordenamento florestal e da componente agrícola estavam a ser tratadas e iriam dar os seus resultados. Eu gostava de que elaborasse um bocadinho sobre isto, que como é que pode, quando faz este balanço extremamente positivo, a que é que se refere? Concretamente, a que é que se referia nessa altura, sendo que nós temos ouvido aqui, 3 anos passados o incêndio, balanços muito menos positivos do que aquele que parece aqui anunciar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Secretário de Estado, para responder.
Sra. Deputada, eu distinguia aqui, na intervenção que foi feita no território, eu na altura estava essencialmente, foi um ano após, essas declarações foram um ano após olha, recordo-me de... da delegação do BEI que veio a visitar o território e as reconstruções na altura. Lembro-me deles nos terem dito que conheciam e tinham acompanhado muito a catástrofe do mundo todo e de nos darem os parabéns porque nunca tinham visto em tão pouco tempo uma intervenção tão bem feita. Na altura tínhamos 60% das casas reconstruídas, 60% um ano depois. Tínhamos, e estávamos a falar de uma centena, porventura, mais que uma centena de casas, em mais de uma centena de localizações geográficas, casas dispersas. Nós estávamos a falar em 60 ou em 100 habitações num prédio. Estávamos a falar em 100 habitações pulverizadas para aquelas aldeias todas. E eu lembro-me que eles, na altura, a comissão do BEI que veio visitar o trabalho ao fim de um ano, estar visivelmente... impressionado, como é que era possível em tão pouco tempo estar tanta coisa feita. Devo-lhe dizer que, por exemplo, houve ali respostas da parte da Administração Central que nunca existiram e sempre fizeram falta nestas grandes catástrofes e nunca existiram como ali. Dou-lhe o exemplo do apoio psicológico que foi dado àquelas pessoas que, nas grandes catástrofes, por exemplo, olha, dos fogos, porque eu passei já, infelizmente, no meu concelho, sei bem a componente psicológica e a forma como as pessoas ficam no dia em que perdem rigorosamente tudo o trabalho de uma vida inteira e nunca tiveram apoio psicológico. E aquelas pessoas tiveram essa oportunidade, tiveram esse apoio psicológico. Está a perceber? Por isso houve ali coisas que correram, do ponto de vista da administração pública, de forma exemplar. E por isso foi com uma enorme mágoa que vi realmente todas aquelas intervenções, havia ali coisas que mal, obviamente, deviam ser investigadas, agora aquelas pessoas não deviam ter sido tratadas da forma como foram tratadas. Porque agora vimos que, depois de tudo isto, todo este alarido, provavelmente serão para aí 5% das casas, ou pouco mais de 5% das casas, que estão em avaliação e que estão a ser investigadas, ou estão suspensas, ou 5%, ou que seja 10%. Em todos estes processos é natural que haja sempre casos destes e é preciso que as entidades atuem, e ainda bem que atuaram. Mas, obviamente, toda a questão mediática para aquelas pessoas que passaram por tudo aquilo, que perderam tudo rigorosamente. Eu lembro-me, ainda estávamos lá, lembro de virem pessoas, idosos, virem lá dizer, eu não quero, obrigar-nos a dizer, vão lá, por favor, parar as obras, eu não quero mais um tijolo na minha casa. Eu disse, mas a sua casa é a primeira habitação, eu não quero ver, não quero nada disto. Desculpem lá, mas eu não quero nada disto, eu vou para baixo da ponte, mas não quero que me reconstruam nada, porque eu não estou para passar por isto. Quer dizer, passámos por isto, as pessoas que viviam naqueles territórios passaram por isto necessariamente. Por isso, mas em relação à sua questão, dizer-lhe que houve ali, na resposta pós-incêndio e emergência, foi um exemplo nacional. A administração, a Direção Regionais de Agricultura, trabalharam noite e dia para fazer aqueles levantamentos. Não é? A saúde esteve naquele território durante vários meses. Quer dizer, houve ali uma resposta claramente exemplar da parte da administração pública, como houve da parte dos portugueses. Claro, depois acabámos por manchar tudo isto daquela forma infeliz. Mas devo-lhe dizer que depois a questão florestal, já falei nela, posso voltar a falar, obviamente faltavam-nos instrumentos legais, faltava-nos um quadro regulatório e financeiro de apoio que temos hoje criado, felizmente, para atacar aqueles problemas que são estruturais, como disse bem, e precisávamos efetivamente de tudo isso, mas já o criámos. No menos de um ano fizemos-lo, mas a resposta, quando me referi à IA que as coisas tinham corrido muito bem, devo-lhe dizer que correram efetivamente bem, houve uma resposta, do ponto de vista da emergência, houve uma resposta como nunca o país deu em qualquer outra circunstância. Aliás, eu ainda há pouco tempo ouvi que há casas na Madeira ainda por recuperar, não é? De não sei de há quantos anos, não é? E naquele território, as casas que estão por recuperar ou são as que estão suspensas ou são aquelas onde os proprietários inicialmente tiveram, obviamente, problemas de legalização ou problemas de inventário ou tiveram outros casos muito pontuais, porque todos aqueles que estavam em condições, obviamente, ao fim de um ano e pouco, aquelas casas pacíficas, ao fim de um ano e pouco, elas estavam todas recuperadas e as pessoas estavam lá dentro.
Muito obrigado. Senhora Deputada, para prosseguir.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sem querer minimizar, eu pretendia, com a minha pergunta, centrar mais especificamente nas questões do reordenamento florestal e, sabendo que já respondeu também a algumas questões relativas a isso, mas eu acho que há que fazer, de facto, aqui um certo balanço, porque apesar de terem sido criados vários instrumentos legais que permitem todo um enquadramento, acho que temos o dever de olhar para trás e ver em termos práticos. Hoje, a floresta, nesta zona, está ou não mais bem ordenada? Porque era também este um dos objetivos. E quando falamos aqui em questões de reordenamento florestal, temos que ver, de facto, no concreto. A floresta está não só mais bem ordenada, mas está, efetivamente, neste momento, no concreto, do seu ponto de vista, mais bem preparada para que uma situação destas não volte a acontecer.
Ora bem, em relação à floresta...
Para responder.
Desculpe-se. Eu peço desculpa. Em relação à floresta, eu vou repetir aquilo, pronto, e peço-vos, eu compreendo que seja efetivamente esta a questão que mais premente e aquela que me colocam, e eu responderei, não tenho outra forma de responder. Mas, se me diz, mas já disse, e vou voltar a repetir isto, é efetivamente, em termos de território, as alterações são muito poucas hoje, isso sem dúvida. Mas, e também, apesar de nós, deste Governo, ter criado um quadro regulamentar, um quadro legal e um instrumento financeiro como nunca existiu, volto a dizer aquilo que disse no início. Isto só acontecerá quando os agentes locais, não vai ser o ICNF, não vai ser por decreto, que nós vamos mudar aquela paisagem. Não vale a pena termos ilusões disso. O que é necessário fazer naquele território é transformar a paisagem, é alterar aquela ocupação de solo. Com aquela ocupação de solo não vamos a lado nenhum, vamos aos cíclicos de incêndios que temos desde 98 naqueles territórios. Essa transformação da ocupação de solo faz por esta via, por este instrumento legal que nós criámos e com o dinheiro que... Porque nós tivemos sempre zonas de intervenção, estas áreas integradas que estão da paisagem não são mais... que zonas de intervenção florestal, que é um quadro regulatório que já existe há 10 ou 15 anos, há mais, provavelmente é de 2006, já na altura que eu passei pelo Ministério da Agricultura, por isso é de 2005 a primeira lei das zonas de intervenção florestal. E só que nunca tiveram associados, há duas grandes diferenças neste quadro regulatório, é que as zonas de intervenção florestal nunca tiveram associados um pacote financeiro, e permitiram sempre a existência de não aderentes, ou seja, havia um conjunto de proprietários que aderiam voluntariamente a uma intervenção naquela área, mas havia 20, 30, 40% dos proprietários que diziam: não, eu não faço nada, não quero fazer, ou não estavam lá, ou não estavam interessados, ou eram imigrantes, ou eram heranças indevidas, como tantas existem por esse país fora. E, obviamente, que não estando interessados, essa intervenção era feita apenas de forma pulverizada naquela área dos aderentes. Ora, isto não cria uma alteração substancial na ocupação do solo que permita defendê-lo do ponto de vista das alterações climáticas e do ponto de vista da ocupação florestal. Nós temos dois concelhos que têm mais de 90% da ocupação florestal de pinho e de eucalipto. Quer dizer, não há descontinuidade rigorosamente nenhuma naquele território. Ora, isto não é defensável do ponto de vista da defesa da floresta contra incêndios. Quer dizer, isto é a mesma coisa que ter um cobertor de lã, deitar-lhe a fogo, deitar ele começar a arder numa ponte e querer apagá-lo no meio. Todos nós sabemos onde é que ele vai apagar, não vale a pena termos ilusões. E isto é assim ciclicamente desde há 20 ou 30 anos. E esta alteração da ocupação do solo só se faz com instrumentos regulatórios ilegais de acordo com aquilo que temos agora. Mas para que isto aconteça é preciso que os agentes locais, não é o ICNF que vai lá identificar os proprietários, não é o ICNF que vai conseguir fazer